é uma coisa popularíssima e o Lula está se aproveitando disso. E o Bolsonaro é interessante porque nunca se aproveitou do fato de que o Pix tinha sido feito no governo dele. É, não era grande vantagem para ele, porque o Banco Central é independente e fez aquilo em termos de avanço tecnológico para o sistema, né, e não para o governo. Mas, de qualquer maneira, foi no governo dele. Agora, o Flávio está dizendo, o Pix é brasileiro e do Bolsonaro, está tentando reverter essa onda.
Agora o
Mas
Lula já
realmente.
pegou para ele, né?
Pois é. Eu acho que eles realmente têm uma dificuldade de entender o Brasil muito grande. Aconteceu a mesma coisa na pandemia, né? O Bolsonaro fez coisas na pandemia que, se ele não tivesse feito, metade da rejeição dele tinha melhorado, tinha passado, porque o que ele fez na pandemia foi uma coisa inacreditável, né? De impedir vacinação, atrasar vacinação, imitar gente com falta de ar, dizer que era só uma gripezinha, e morreram milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Eles não têm noção das repercussões, das consequências futuras, né? Eu acho que ele está se mostrando um candidato muito frágil. Agora, tem que ver o que que os bolsonaristas pensam, o que que os eleitores pensam, porque até o momento a repercussão nas pesquisas foi muito pequena. A diferença continua muito pequena a favor do Lula, e aí tem que ver essa tendência, né? O que que vai acontecer mais adiante para ver se o apoio de quase metade da população brasileira continua firme com o bolsonarismo,
Tá certo.
ou o antipetismo, né? Tanto faz.
Não, eu levantei essa questão porque o Caiado e o Zema estão de olho nisso, né?
É claro. Agora, até o momento, por exemplo, eles não deram nenhum sinal de que podem avançar sobre o eleitorado do Flávio, né? Vamos ver se eles conseguem durante. O Caiado já está botando propaganda na televisão. Ele combateu o PCC e o Comando Vermelho, e o crime caiu em Goiás 84%. Está pegando esse viés, né? De combate ao terrorismo, né? Ao que os Estados Unidos consideram terrorismo. Vamos ver se isso atrai o eleitorado.
Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até.
Agora, 4h25, uma informação aqui de São Paulo. O inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar a explosão em uma obra da Sabesp no Jaguaré ultrapassou as 1.500 páginas. Cerca de 10 pessoas já foram ouvidas. Os investigadores aguardam a conclusão de um laudo técnico para avançarem nas apurações.
Após mais de 20 dias da explosão em uma obra da Sabesp no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, o inquérito da Polícia Civil que investiga o caso chegou a mais de 1.500 páginas. O acidente ocorreu em 11 de maio, quando o funcionamento de uma obra da Companhia de Água e Esgoto atingiu uma tubulação de gás da Comgás, resultando em duas mortes e dezenas de imóveis danificados. Até esta quarta-feira, segundo os investigadores, cerca de 10 pessoas foram ouvidas, entre elas um engenheiro terceirizado ligado à Comgás, que não teve o nome revelado. À época do acidente, a CBN ouviu um engenheiro terceirizado da Sabesp, Alex Bajona, que relatou que a companhia realizou escavações seguindo demarcações feitas pela Comgás.
Então, a Comgás manda o técnico fazer o cadastro da rede. O cadastro é realizado e dentro desse cadastro eles marcam uma faixa de segurança que gira em torno de 1,5 m. Então, eles passam uma linha vertical, onde que dentro dessa linha para dentro da rede a gente só pode fazer escavação manual. É, a gente estava passando a rede do lado oposto da Comgás até o determinado ponto quando teve o barulho do gás, né?
Vocês acabaram atingindo, foi isso?
É, só a perícia e a sondagem que a gente vai fazer agora que vai identificar. Eu acredito que sim.
Um interlocutor da polícia informou à reportagem que as companhias estão apresentando documentos com frequência às autoridades que cuidam do inquérito. É um procedimento conhecido como investigação defensiva. A Polícia Civil ainda aguarda o Instituto de Criminalística da Corporação concluir o laudo técnico referente ao acidente para avançar nas investigações, determinar mais oitivas e dar mais direcionamento aos investigadores. A expectativa é que o laudo seja concluído em breve, já que o caso gerou grande repercussão e que os investigadores pertencem a toda a hierarquia da polícia, incluindo o governo estadual. Mas não há ainda um prazo determinado para essa conclusão. Recentemente, moradores afetados pela explosão reclamaram de uma suposta falta de diálogo com a Sabesp e a Comgás, ao que tudo indica responsáveis pelo acidente, e que ficaram incumbidas de prestar assistência aos moradores. Em nota, as duas companhias alegaram que mantêm contato diário com as vítimas e que estão oferecendo suporte aos moradores. De São Paulo, Pedro Pupulim.
Registrar a participação dos nossos ouvintes antes do repórter CBN. Bom dia, Clauson Dutra. Bom tê-lo na madrugada. Um abraço, Norma, direto da Aclimação aqui em São Paulo. Obrigado pela companhia, Norma. Luiz, de Petrolina, Pernambuco. Bom dia, pessoal. Bom dia também do Gilmar Alves, de Campos Juazeiro, da Bahia. Seja bem-vindo às férias de Paulo Galvão. Obrigado, Gilmar. Forte abraço para você. Tenho aqui a companhia dos nossos outros ouvintes. Direto de Alagoas, o nosso ouvinte José Marcelo. Estou aqui no meu sítio, uma cidade que no Brasil tem os mais baixos índices de IDH do Brasil. Meu nome é José Marcelo. Ele fala da cidade de Branquinha. A Brisa aparecendo aqui com a gente. Bom dia, Brisa. Bom feriado, Clauson e Ricardo Garcia. Bom trabalho, queridos. Um cheiro. Data Brisa, direto da Zona Norte, 15 graus. Tá frio, hein? Nossa, a Zona Norte tá frio. Daqui a pouco eu volto pra Santana pra dormir. Tá frio aí, hein, Brisa? Ei, Zona Norte. Lá no YouTube da Rádio CBN, tem gente participando. A Cláudia Nascimento. Bom dia, Clauson Dutra. E ela tá falando, tem que dar like, galera. Concordo também, viu, Cláudia? Lá no YouTube da Rádio CBN, são mais de 520 pessoas acompanhando a transmissão ao vivo do CBN Madrugada, lá no YouTube da Rádio CBN. Tem que dar like, ela lembra aqui, só 11 likes até o momento, mas muita gente visualizando simultaneamente. Obrigado, Cláudia. O Admilton Nunes está aqui com a gente, a Gisele, direto de Leipzig. Ah, chique. Forte abraço para você também, lá no YouTube da Rádio CBN. Muita gente chegando também no WhatsApp da Rádio que Toca Notícias. Daqui a pouco eu volto a registrar sua participação pelo 11 99911 9981 ou pelo YouTube da Rádio CBN. É rádio com a imagem. YouTube liberado para você. Aproveita, viu? Depois das 5 da manhã é com Frederico Goulart os registros. O CBN Madrugada segue até 5 horas da manhã neste feriado de quinta-feira. Agora, repórter CBN.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. Chegou a 18 o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia dos rios no Amazonas. A informação consta no balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta quarta-feira. Ao todo, mais de 186 mil pessoas já foram afetadas pelas inundações em diferentes regiões. A infiltração do crime organizado nas eleições pelo Brasil preocupa as autoridades eleitorais. Segundo investigadores consultados pela TV Globo, grupos como o PCC e o Comando Vermelho financiam candidatos com dinheiro oriundo de tráfico e roubos. Em Santa Catarina, foi identificado um esquema de compra de votos que usava cocaína como pagamento. Nas eleições de 2024, o endereço de 53 locais de votação no Rio de Janeiro foi alterado para proteger eleitores de ameaças e coações. Israel e Líbano concordaram nesta quarta-feira com um cessar-fogo, segundo um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O acordo está condicionado à cessação de disparos do Hezbollah e à retirada de todos os membros do grupo libanês da área ao sul do rio Litani. Mesmo assim, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que as forças armadas do país continuarão funcionando normalmente na região. Uma faixa de cerca de 10 quilômetros do sul do Líbano está ocupada por tropas de Israel desde março. As três partes assinaram o documento. No horário de Brasília, 4 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Seguimos para a última meia hora do CBN Madrugada, edição de feriado, quinta-feira, 4 de junho de 2026. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, você que chega agora, você que já está com a gente desde cedo, desde meia-noite, 5 horas de CBN Madrugada. Logo mais tem Frederico Goulart com as primeiras notícias aqui na Rádio CBN. E uma grande companheira aqui de CBN, a Raquel, mandou uma mensagem para a gente mais cedo, olha só, hein? Comendo um pão de queijo e um café para começar bem o dia. Direto de Minas Gerais, direto da nossa querida BH, Belo Horizonte. Terra boa, de comida boa, de gente boa também. Forte abraço, Raquel. Obrigado pela companhia. Gente de BH e de todo o Brasil sintonizando a Rádio CBN neste momento, no YouTube. Mais de 500 pessoas com a gente. Bacana. Obrigado pela companhia de todos vocês. Seguimos tocando notícia. Mais cedo, a gente falou sobre uma entrevista para a gente entender melhor o que está acontecendo com os Estados Unidos e o Brasil, essa questão diplomática. Preparei uma entrevista com uma especialista que vai te explicar agora em que pé estamos com tudo isso e para onde nós vamos com as discussões envolvendo Brasil e Estados Unidos. Seguimos com o CBN Madrugada, agora para falar sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. Gente, que está atravessando um momento de forte tensão. Inclusive, em poucos dias, o governo norte-americano colocou o Brasil no centro de duas investigações que podem resultar em novas tarifas sobre produtos brasileiros. Primeiro, veio a proposta de uma sobretaxa de 25%, baseada na alegação de que o Brasil adota práticas que restringem ou oneram o comércio com os Estados Unidos. Depois, uma segunda investigação, inclusive desta quarta-feira, apontando supostas falhas no combate à entrada de produtos ligados ao trabalho forçado, que pode gerar uma tarifa adicional de 12,5%. Se as duas medidas forem confirmadas, a sobretaxa sobre produtos brasileiros pode chegar a 37%. Ao mesmo tempo, o cenário ganha contornos políticos. Deputados aliados do presidente Lula estão em Washington tentando ampliar o diálogo com parlamentares americanos, enquanto integrantes da oposição também atuam junto ao governo Trump. Para entender o que está por trás dessa escalada, os interesses em jogo, os possíveis efeitos para a economia e para a relação entre Estados Unidos e Brasil, eu converso agora com Natana Garcês, doutora em Relações Internacionais pela Unesp. Bom dia, doutor. Obrigado pela companhia.
Bom dia, Clauson. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente. E agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje.
Sempre bom. Professora, vamos contextualizar isso para o nosso público, olhando o conjunto dos fatos desta semana, né? E agora que a gente está entrando na quinta-feira, né? Estamos diante de uma disputa essencialmente comercial ou de uma crise diplomática mais ampla entre Brasil e Estados Unidos, ainda mais com foco na eleição desse ano, né?
Exatamente. O que dá para perceber dentro do contexto atual e observando as últimas notícias relacionadas às tarifas é que, em que pese o tema tratado seja econômico, existe um contexto bastante político por trás das últimas alegações, né, do Escritório de Comércio americano que possivelmente podem se tornar, né, novas tarifas para setores bastante importantes da nossa economia, né, da economia brasileira. E aí você tocou muito bem num ponto, que é o ponto da questão eleitoral, dos desenvolvimentos, dos laços políticos entre tanto os políticos americanos e políticos brasileiros, mas também da diplomacia, né? E o que a gente viu nos últimos meses foi uma tentativa de aproximação feita pelo Itamaraty, feita pelo governo brasileiro, com o governo americano, justamente para evitar que o Brasil fosse mais um dos alvos dos Estados Unidos e da sua recente política de uma certa proteção americana aos seus setores econômicos mais fortes. A gente vê que os Estados Unidos nos últimos tempos têm tentado proteger a sua economia frente a outras economias fortes. A gente vê um conflito comercial com a China, e o Brasil estava tentando e conseguiu, com certo sucesso, evitar tarifas bastante altas e significativas ano passado. Contudo, o que a gente viu mais recentemente foi uma série de encontros entre políticos brasileiros, né, tanto do governo quanto o atual senador, né, Flávio Bolsonaro, que foram de encontro tiveram encontros com o presidente Trump, com alegações e ambições distintas. E o que a gente viu como resultado disso é essa ação americana, que tem um certo jogo político entre ambos os pré-candidatos à eleição brasileira, né? Ao mesmo tempo que o presidente Trump, ele foi muito sutil e até elegante no encontro com o presidente Lula, ele também, posteriormente, como a gente viu sendo mostrado nas redes sociais, teve um certo movimento de aproximação novamente com o pré-candidato Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, né?
A gente percebe isso também, perdão, doutora, acrescentando um pouco, claro, ao seu diálogo, né, às suas respostas. A gente tem, além dessas duas taxas, tem aquela decisão também dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Movimento que o governo brasileiro avalia, no caso, como preocupação pelos possíveis impactos econômicos e diplomáticos, e tudo isso aconteceu depois da ida do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, senador da República, pós conversa de 5 minutos, inclusive, com Donald Trump, né? Então a gente tem aí essa esteira política, e tem também o papel central, muito bacana você pontuar, doutora, sobre o Donald Trump, porque as duas propostas dessas tarifas dependem da decisão do presidente dos Estados Unidos, né? Então isso torna a questão mais imprevisível ou mais sujeita a negociações de bastidores, inclusive.
Olha, em que pese o atual governo americano esteja num contexto bastante personalista, ele tem incorporado muito em si a figura do presidente Trump, existe a capacidade de negociação, e as ações, mesmo as ações recentes de Trump, mostram que ele abre espaço para diferentes grupos políticos dentro do contexto brasileiro, né? Ele está disposto a negociar com o presidente Lula, mas habilmente ele está disposto a ouvir as ambições de outros pré-candidatos e utilizar isso, claro, em favor da política e da economia americana. Uhum. E aí ele acaba habilmente, né, se a gente olhar pela perspectiva americana, utilizando esse encontro com o Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL, para justamente fazer essa modificação na nomenclatura e de como o reconhecimento do PCC e de, enfim, outras organizações do tráfico brasileiro, uhum, mas justamente visando dar estruturalmente, judicialmente no campo americano, a capacidade de atuar na economia e na política brasileira. E a mesma coisa acontece em relação às tarifas. O que aconteceu hoje é uma base jurídica sendo estabelecida, aos nossos olhos acontecendo, para que possivelmente no futuro, daqui a 1-2 meses, seja estabelecida uma tarifa que vai trazer, e é visando trazer, benefícios para a economia e a política americana. Tanto setores produtivos, porque, claro, com tarifas os produtos brasileiros perdem competitividade, né, no mercado americano, mas também visando proteger setores econômicos ali muito específicos, como é o caso das bandeiras de cartão de crédito, que tentam evitar uma perda ainda maior de campo e mercado no Brasil, que vem acontecendo, né, com o estabelecimento super bem sucedido do PIX. Então, o que a gente percebe agora são jogos e estabelecimentos de bases de disputas que estão sendo estabelecidas e vão continuar acontecendo durante esse ano e muito provavelmente até o final do governo Trump.
E tem, além disso, a reação do governo, né? O governo brasileiro classificou essas medidas como protecionistas, falou em reciprocidade. Em termos diplomáticos, doutora, quais instrumentos o Brasil realmente tem para responder? E, nesse momento, o que a senhora está observando de positivo ou negativo nessa reação do governo brasileiro sobre essas duas prováveis taxações?
Eu vejo, no momento, que, em que pese o governo possa sim se utilizar de lei de reciprocidade, uhum, para sobretaxar produtos americanos, eu entendo que o momento agora é um momento de buscar negociação. Inclusive, é algo que é um fator que eu entendo como positivo nos últimos dias, já que, em que pese o governo tem sido duro nas suas demonstrações públicas sobre o assunto, ele também tem estado disposto a negociar, tanto em falas públicas do presidente Lula, quanto como nos últimos encontros recentes de parte da diplomacia brasileira com o corpo diplomático americano. A gente tem visto isso hoje, a gente tem visto isso ontem, encontros, né, entre corpos diplomáticos, e eu acredito que esse é o caminho primordial e prioritário a ser caminhado se a gente quiser pensar numa resolução desse momento de tensão, que seja uma resolução sustentável no curto, no médio e no longo prazo. Contudo, uhum, é óbvio que a gente está falando de interesses, disputas econômicas, disputas política, de poder, né? Políticas, exatamente. E por mais que exista o interesse, até ambos os corpos políticos e diplomáticos se sentem à mesa de negociações, é possível que não se chegue a uma resolução que interesse a ambos, né? Então, em que pese, eu acredito que o governo esteja trabalhando para negociar, e esse é o ponto mais positivo dos últimos dias, que eles estejam buscando ativamente essa negociação, a gente tem que se preparar também para a possibilidade de que, ao longo dos próximos meses, realmente os Estados Unidos estabeleçam essas sobretaxas e aí, a partir de então, talvez refletir sobre a necessidade e sobre a nossa capacidade, né, econômica e política de estabelecer taxas por meio de lei, da lei de reciprocidade. Contudo, obviamente, o primeiro caminho, o mais primordial, o mais importante nesse momento, é continuar visando a negociação internacional entre ambos os países.
E agora o que a gente tem é Flávio Bolsonaro de um lado, Lula do outro, cada um dizendo que é o pai da criança, no caso, um jogando a bola para o outro. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, disse hoje, em reunião com produtores rurais e lideranças do setor supermercadistas, que espera que o presidente Donald Trump atenda ao pedido dele de não taxar produtos brasileiros comercializados entre os países. E a gente tem do outro lado Lula dizendo que o pai da criança contra o Brasil é Flávio Bolsonaro, é a família Bolsonaro. Então são dois discursos que entram na esteira de uma eleição em outubro, entre muitas aspas, em outubro, porque a eleição já começou há um tempo já. Já começou já em janeiro com as primeiras... com os primeiros debates ali. Então, o que a gente vai ter hoje, doutora, é os Estados Unidos no centro de uma disputa também política, além de econômica, e nós, como cidadãos brasileiros, observando isso, querendo entender para onde que a gente vai com tudo isso. E não só quem está em casa nos acompanhando, mas o empresário também observando essas discussões políticas acaloradas, acima da média, está dando todo o tom aí para a disputa eleitoral. Então, o cenário deve ser ainda bem conturbado entre Lula, Flávio Bolsonaro e Donald Trump indo com tudo isso, né?
Exatamente. Enquanto esse cenário, né, ele não é resolvido, uhum, ambos os pré-candidatos eles vão se esforçar para utilizar isso a seu favor no que concerne às eleições, né? Então, parece-me natural do jogo eleitoral que o presidente Lula ele vá se utilizar do encontro do Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL, com o presidente Donald Trump para incutir no senador a culpa por essas possíveis sobretaxas e também pela possível intervenção de segurança, no campo de segurança econômico, referentes, né, à nova nomenclatura das organizações de tráfico no campo jurídico americano. Isso parece-me que vai ser extremamente explorado, já começou a ser explorado, né, como você bem citou, e vai continuar sendo explorado ao longo da pré-campanha e da campanha eleitoral. Uhum. E, por outro lado, uhum, o Flávio Bolsonaro ele tem o maior interesse de fugir desse estigma, já que o PIX, principalmente o tema do PIX, é um tema muito sensível, é uma das políticas recentes brasileiras mais benquistas, é um mecanismo cada vez, mecanismo econômico cada vez mais utilizado e muito bem avaliado pela população brasileira, né? Além disso, a população brasileira ela se mostra recentemente de um cunho reforçado em seu patriotismo. Então, a possibilidade de intervenção americana, ela não é tão bem vista por todos. E aí, o interesse maior do senador é que isso não seja colado a ele. Principalmente que ele mostre, o seu interesse é que ele mostre que ele vem para resolver os conflitos brasileiros e ele vem para resolver tensões com os Estados Unidos e se aproximar diplomaticamente dos Estados Unidos. É claro que a gente sabe que Isso é o que vem sendo, o que vai ser explorado na campanha eleitoral. Mas nos jogos políticos que nós, né, que o público não vai necessariamente saber, estão havendo negociações de ambos os lados com os Estados Unidos. E aí eu acredito que vai ser nesse jogo político, entre muitas aspas, debaixo dos panos, né, digamos assim, que um dos, talvez um desses, né, dos candidatos que melhor está indo nas pesquisas, né, os dois candidatos, vá conseguir algum elemento com os Estados Unidos que vá beneficiá-lo. Mas isso não significa que isso vai se traduzir em ganho eleitoral. É importante a gente também ter essa visão, que muitas vezes um ganho político, como talvez tenha sido o encontro do senador com o presidente americano, talvez não se traduza como se espera dentro das campanhas eleitorais. E isso também é um medo de todo mundo que está organizando as campanhas. E é por isso mesmo que, para o público brasileiro, eles vão fazer, essas campanhas vão fazer suas próprias adaptações para atingir seus adversários e para fortalecer a sua imagem frente à população brasileira, já que o interesse último desse ano, primordial, final, é outubro, é sair vencedor das eleições em outubro.
É isso, doutora. Obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Conversei com a Natana Garcês, doutora em Relações Internacionais pela Unesp. Doutora, forte abraço e bom dia.
Um grande abraço a você, a todos os ouvintes, e bom dia para todo mundo.
Obrigado. Essa entrevista você acompanha também no site da Rádio CBN. Agora, 4 horas e 53 minutos, uma pesquisa revelou que quase 100 baleias jubarte nasceram no litoral capixaba em 2025. Para entender o comportamento desses animais, os pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo utilizaram um sistema de monitoramento que combina diferentes tecnologias e observação em campo.
O que você está ouvindo não é um efeito sonoro. É o registro real de uma mãe baleia jubarte se comunicando com o filhote nas águas do Espírito Santo. O som mais grave é da mãe, o mais agudo do filhote. Uma conversa que acontece debaixo d'água e que ajudou a revelar uma descoberta inédita para a ciência. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram estimar quantos filhotes de baleia jubarte nasceram no litoral capixaba em uma única temporada. O coordenador técnico da pesquisa, o biólogo Jonatas Barreto, explica que o resultado surpreendeu até a equipe.
E pela primeira vez, as nossas pesquisas mostraram que aqui na região da Grande Vitória, na costa do Espírito Santo, nascem quase 100 baleias por ano, né? Então a gente pode dizer que esses filhotes com certeza têm o CPF capixaba.
Na temporada de 2025, entre junho e novembro, os pesquisadores identificaram até 97 filhotes na costa do Espírito Santo. O levantamento também mostrou que cerca de 2.000 baleias passam todos os anos pela região monitorada entre Serra e Guarapari, em busca de águas mais quentes para a reprodução. A bióloga e mestranda em Oceanografia Ambiental pela UFES, Bruna Rezende Gonçalves, participou diretamente do monitoramento.
Quando a gente registra um indivíduo de até 4 metros e com essa coloração mais clara, a gente tem certeza de que ele nasceu aqui.
Os filhotes são identificados pelo tamanho, pela coloração e também pelo comportamento. Nos primeiros meses de vida, eles permanecem praticamente o tempo todo do lado das mães. É com elas que aprendem os primeiros movimentos no oceano.
A mãe fica literalmente abaixo do filhote, dando sustentação para ele subir até a superfície e respirar. Ela tem que ensinar basicamente tudo para ele, e aí ele vai repetindo.
Contar baleias em mar aberto está longe de ser uma tarefa simples. Para chegar a essa estimativa inédita, os pesquisadores combinam observação embarcada, drones e equipamentos capazes de captar sons produzidos debaixo d'água. Bruna conta que o trabalho exige paciência e atenção aos detalhes.
Avistar baleia requer um olho treinado. A gente tem expectativa de ver elas saltando muito perto, mas o dia do pesquisador é um pouco mais difícil que isso. Às vezes tem que saber diferenciar entre ondulação, baleia, rocha.
E além do olhar treinado, há muita tecnologia envolvida.
A gente balança, a gente enjoa, né? E também tem muita tecnologia por trás. Então, conseguir conciliar esse trabalho em um ambiente inóspito com tecnologias como drone e hidrofone é o grande desafio.
O monitoramento é realizado há mais de 10 anos por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e do projeto Amigos da Jubarte. O ambientalista Thiago Ferrari acompanha esse trabalho desde o início.
Desde 2014, a gente vem fazendo essa pesquisa, né? De junho a novembro, toda semana, a nossa equipe vai para o mar.
Parte das descobertas acontece do alto. Os drones permitem medir os animais e diferenciar filhotes recém-nascidos de juvenis mais velhos.
Com o auxílio do drone e da fotogrametria, a gente consegue medir essas baleias e entender qual é realmente a classe etária delas.
Mas outra parte importante da pesquisa acontece debaixo d'água. E lá que entram os hidrofones, equipamentos que funcionam como microfones submarinos. Bruna explica que eles permitem ouvir até a comunicação entre mães e filhotes.
O hidrofone é um microfone subaquático que a gente coloca na água e ele capta os sons daquele local. A gente tem gravações em que as mães estão sussurrando, se comunicando ali com o filhote.
Esses registros ajudam os pesquisadores a entender como as baleias se comunicam e também quais ameaças podem afetar esse comportamento.
Os ruídos produzidos por navios, dragagens e embarcações podem interferir na comunicação desses animais.
Os dados coletados ao longo dos anos ajudam a orientar medidas de proteção para as jubartes e também para o uso mais sustentável do oceano.
As baleias escolheram esse local muito antes de nós. Agora a questão é conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção desse patrimônio natural.
Para os pesquisadores, o acompanhamento contínuo é fundamental para entender como a espécie utiliza o litoral capixaba e quais riscos ela enfrenta.
Entender qual é o risco para essa população de baleia jubarte é hoje o nosso principal desafio.
Enquanto a ciência busca respostas, as jubartes continuam retornando todos os anos ao Espírito Santo. E agora os pesquisadores sabem que quase 100 delas começam a vida por aqui. Para a bióloga Bruna Rezende, que já participou de mais de 200 saídas ao mar, a emoção continua a mesma.
Por mais que eu já tenha ido mais de 200 vezes, é sempre como se fosse a primeira vez. Quando eu vejo uma jubarte ou um filhote recém-nascido, eu me coloco no meu próprio lugar de insignificância. A natureza é muito maior e esses animais são grandiosos.
E talvez seja justamente isso que esses sons revelam. Não apenas uma conversa entre mãe e filhote, mas a história de uma nova geração de baleias que começa a vida nas águas do Espírito Santo. Com edição de Leandro Rodrigues, de Vitória, Juirana Nobres.
Agora, 5 horas em ponto, antes de entregar para o Frederico Goulart, que vem aí com o CBN Primeiras Notícias, registro nessa reta final sua participação aqui no WhatsApp da Rádio CBN. Muita gente com a gente, o Armando, a Amanda com a gente direto de São Paulo, Paulo com a gente também, Armindo de Fortaleza. Olha só, meus amigos da CBN, parabenize minha neta Luísa em Aracaju, que está fazendo aniversário hoje. Forte abraço para você, hein, Luísa. A neta do Antônio Guedes. Lá no YouTube, muita gente também já participando, já nesse aquecimento. Daqui a pouco vem Frederico Goulart com as principais notícias do dia no CBN Primeiras Notícias. Então eu me despeço por aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Volto a te encontrar logo mais, sexta-feira, 12h30 em ponto, aqui no CBN Madrugada. Paulo Galvão de férias, terei a honra de estar aqui substituindo o nosso querido professor. Então volto a te encontrar logo mais na madrugada de sexta-feira. Trabalhos técnicos de Ricardo Garcia, produção de Karina Almeida. Vem aí, Frederico Goulart e as principais notícias do dia. Forte abraço para você, Frederico Goulart, a voz inconfundível do rádio. Volto a te encontrar amanhã. Forte abraço para você e até logo.
CBN Madrugada. Hoje com Clauson Dutra. Repórter CBN.
Feira 4 de junho de 2026. Integrantes do governo federal trabalham para viabilizar o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, que será realizada entre os dias 15 e 17 de junho, na França. Caso a reunião aconteça, Lula deve abordar a política tarifária adotada por Washington e buscar o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. As informações são do blog da jornalista Ana Flor, da Globo News. As festas que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ofereceu para políticos e autoridades em Nova York custaram quase 12 milhões de reais. É o que revela a comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Os dados constam em uma planilha apreendida no celular de Vorcaro e incluída na representação da Polícia Federal, que embasou a 8ª fase da Operação Compliance Zero, realizada no último dia 26 de maio. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi um dos alvos de busca e apreensão. O governo de Donald Trump pretende desativar um sistema de monitoramento das profundezas oceânicas considerado fundamental para o estudo das mudanças climáticas e dos ecossistemas marinhos. A medida permitiria uma economia de cerca de US$ 48 milhões por ano em custos operacionais. Parlamentares democratas afirmaram que tentarão reverter a decisão caso ela seja efetivamente implementada. O sistema está em funcionamento há uma década e fornece dados importantes para a pesquisa científica e a preservação ambiental. No horário de Brasília, 5:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, muito bom dia. Estamos no ar, CBN Primeiras Notícias começando. Estamos juntos nessa quinta-feira, feriado, ponto facultativo, Brasil inteiro, acordando o Brasil inteiro mais uma vez. E você ligadinho aqui na CBN até às 6 da manhã. Vamos tocar o nosso despertador e te contar os principais assuntos do dia nesse 4 de junho de 2026. Então é isso, primeiras notícias no seu radinho, no aplicativo da CBN, gratuito, é só você baixar e sintonizar. E para quem quiser também me fazer companhia aqui com imagens, nossa transmissão, nossa live já está no ar no canal da CBN no YouTube, no Globoplay, todas as plataformas digitais. Você que tá acordando cedo nesse feriado, vai trabalhar nesse feriado, você que passou a madrugada ligadinho no CBN Madrugada com o nosso Clauson Dutra, agora seguimos informando o Brasil inteiro aqui na CBN e conto com a sua companhia. Hoje eu tô sem a Ana Luísa Barreto, entrou de férias, né? Nossa produtora, tô só com o nosso Renato, Renatinho Silva aqui na mesa de som, Ricardo Garcia lá em São Paulo e você aí do outro lado me fazendo companhia. Dá o seu bom dia no chat no YouTube, na nossa transmissão que está no ar e pelo WhatsApp 21 997 642381, 997 642381. A gente vai registrando algumas participações aqui ao longo dessa próxima hora. Ficamos juntos até às 6 da manhã. Lembrando que tem um podcast hoje também. Nosso podcast com 3 notícias em 10 minutinhos em todos os tocadores de áudio antes das 6 horas da manhã. você está acostumado, primeiras notícias no feriado, dando aquela parada, né? Aquele descanso. Hoje é diferente. Hoje a gente está junto. Vamos logo, de cara, trazer as três notícias principais do dia. Você vai saber os detalhes do fim do julgamento do caso em Rio Orel, com a condenação dos dois acusados, na verdade, a condenação do padrasto de Henri, o ex-vereador no Rio de Janeiro, Jairinho, e a mãe do menino que morreu em 2021, no Rio de Janeiro, aquele episódio que chocou o país, Monique Medeiros acabou recebendo o perdão judicial. Vamos falar também sobre os desdobramentos do novo tarifaço dos Estados Unidos aqui ao Brasil, o governo federal tentando negociar e tentando adiar mais para frente essas tarifas que estão previstas para o mês de julho. Vamos trazer também detalhes sobre aquela decisão da Anvisa de suspender um lote da água mineral, cristal, depois que testes apontaram contaminação por bactéria. Esses assuntos estão na abertura do programa, então a gente começa logo de cara trazendo os detalhes de cada um deles. Você vem com a gente porque CBN Primeiras Notícias está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O ex-vereador Jairinho foi condenado a mais de 43 anos de prisão pelo assassinato do menino Henri Borel, de 4 anos, em março de 2021. O crime, que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, chocou o país. Após 10 dias de julgamento, o Tribunal do Júri decidiu pela condenação de Jairinho por tortura contra a criança e por coação no curso do processo. Já a mãe de Henri, Monique Medeiros, recebeu o perdão judicial após os jurados desclassificarem a acusação de homicídio doloso contra ela. Monique chegou a ser condenada por omissão no caso de tortura, mas a pena foi considerada cumprida pelo tempo em que ela permaneceu presa. Tanto a acusação quanto a defesa de Jairinho vão recorrer da decisão. Quem acompanhou a reta final desse julgamento, que durou 10 dias e traz agora os detalhes, o resultado é o repórter Diogo Bugalho.
Bom dia, Fred. O Tribunal do Júri condenou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelo assassinato do menino Henri Borel em março de 2021 por um episódio de tortura contra a criança e por coação no curso do processo. Ele foi absolvido em outras duas acusações de tortura. O júri também decidiu desclassificar a acusação contra a mãe do menino, Monique Medeiros, e considerar que ela deveria responder por homicídio culposo. Diante disso, a juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão judicial à ré, afirmando que a morte do filho e os ataques sofridos ao longo dos últimos 5 anos já impuseram um enorme sofrimento. Na leitura da sentença, a magistrada considerou que as acusações contra Monique são resultado de misoginia.
Que fosse o pai e não a mãe na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é a regra nos processos de igual natureza. É que o papel culturalmente reservado à mulher nos moldes patriarcais não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. Desde a investigação, Monique não mereceu o benefício da dúvida e ao longo do processo, embora fosse apontada como mãe zelosa e não ter sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais, com ataques muito mais virulentos do que aqueles dirigidos ao autor direto.
A mãe de Henri, no entanto, foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão por omissão em um dos episódios de tortura. Como ela já está presa há mais tempo que isso, a pena foi considerada cumprida. A assistência de acusação, composta por advogados do pai de Henri, Leniel Borel, acusa a juíza de influenciar a decisão dos jurados para livrar Monique da condenação por homicídio doloso. O julgamento do caso foi o mais longo no estado do Rio de Janeiro e terminou por volta das 2 da manhã do 11º dia. Os advogados de Leniel e de Jairinho disseram que vão recorrer. Volto com você, Fred.
O governo brasileiro tenta abrir uma frente de negociação com os Estados Unidos para evitar novos impactos sobre as exportações nacionais. Enquanto o presidente Lula mantém críticas a integrantes do governo americano, a diplomacia concentra esforços para adiar ou reverter a tarifa adicional de 25% anunciada por Washington. Há expectativa de um contato direto entre Lula e Donald Trump nas próximas semanas, mas especialistas avaliam que o avanço das negociações também vai depender da articulação entre o Itamaraty e o setor empresarial. Quem traz as informações atualizadas sobre o novo tarifaço dos Estados Unidos é a repórter Samantha Klein.
Oi, Fred. Auxiliares do presidente Lula mudaram o discurso e passaram a afirmar que as medidas econômicas e a classificação de facções criminosas em organizações terroristas têm, no mínimo, o aval do presidente Donald Trump. No entanto, enquanto o presidente Lula ataca o secretário de Estado, Marco Rubio, o foco da diplomacia está na negociação para tentar adiar ou reverter a aplicação da tarifa de 25% sobre alguns dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Também há um entendimento de que dificilmente será possível reverter a taxação de 12,5% neste momento, estabelecida pelos Estados Unidos sob a alegação de falhas do combate ao trabalho forçado. Isso porque a nova tarifa é uma resposta da Casa Branca para o julgamento da Suprema Corte Americana, que considerou o tarifaço ilegal. Já as negociações em torno do tarifaço de 25% têm mais chances de avançar. O presidente Lula espera conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a reunião da cúpula do G7 na França entre 15 e 17 de junho. Outra possibilidade será Lula enviar uma carta à Casa Branca. Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o representante de comércio americano, Jameson Greer, tiveram um breve encontro em reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O representante dos Estados Unidos afirmou que está aberto a dialogar com o Brasil sobre as tarifas adicionais. Já para o diplomata Paulo Roberto de Almeida, a negociação será possível se houver uma coalizão entre a diplomacia e as entidades empresariais, que têm forte poder de pressão.
Vai ser resolvido tanto no plano diplomático quanto no plano das associações comerciais. A American Chamber of Commerce no Brasil, a Câmara de Comércio Americana em Washington e as associações empresariais. Esses caras vão se mobilizar porque eles têm dinheiro para pagar lobistas, advogados em Washington, que fazem pressão e vão mostrar que se o Trump ou o Jameson Greer fizerem o que eles pretendem fazer, a vida para o consumidor americano vai ficar muito mais cara.
O novo tarifaço sobre as exportações do Brasil deve se somar ao anterior e submeter pelo menos parte da pauta exportadora a uma alíquota de importação de 37,5%. Nesta lista estão máquinas industriais, produtos plásticos, calçados, peixes e crustáceos.
Integrantes do governo federal trabalham para viabilizar um encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, que vai ser realizada entre os dias 15 e 17 de junho na França. Caso a reunião aconteça, Lula deve abordar a política tarifária adotada pelos Estados Unidos e buscar o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. A Anvisa determinou o recolhimento de um lote da água mineral sem gás da marca Cristal após identificar a contaminação por uma bactéria em amostras do produto. O micro-organismo é o mesmo encontrado em alguns produtos da IP no mês passado. Ana Carolina Tomé.
A Anvisa determinou o recolhimento de um lote da água mineral sem gás da marca Cristal após identificar contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A bactéria é a mesma encontrada em alguns produtos da IP no mês passado. A medida prevê também a suspensão da venda, da distribuição e do uso das unidades afetadas. A água é fabricada pela mineração Bom Jesus em Luziânia, Goiás, unidade industrial parceira do sistema Coca-Cola, liderada pela Brasal. Segundo a Anvisa, o lote LZ1 é composto por mais de 374 mil garrafas de 500 mililitros produzidas em 20 de janeiro deste ano e com validade até 20 de janeiro de 2027. No Distrito Federal, mais de 230 mil unidades foram distribuídas, o que equivale a cerca de 61,5% 1% do total. As garrafas de água contaminadas também chegaram às cidades vizinhas de Goiás, municípios do Tocantins e no interior de São Paulo. De acordo com a Brasal, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estariam mais disponíveis nas prateleiras para compra pelo consumidor. Quem tiver comprado unidades do lote não deve ingerir o produto e pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa Brasal para orientações sobre substituição ou reembolso do produto. Renato Cafouri, infectologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que a bactéria representa maior risco para pessoas imunocomprometidas, com o estado de saúde fragilizado. Segundo ele, a infecção pela ingestão é incomum, já que a bactéria é frequentemente encontrada na pele, no solo e em superfícies.
É uma bactéria conhecida como oportunista. Ela se aproveita de indivíduos comprometidos ou graves em sua saúde e acaba fazendo doença mais grave. Até porque algumas dessas cepas podem ser resistentes aos antibióticos habituais que utilizamos nessas situações. É claro que devem ser, obviamente, retirados do mercado, desses alimentos e líquidos que ingerimos, mas a princípio não deve causar nenhum grande risco à saúde humana, já que a via de ingestão não é uma via habitual de infecção.
Em nota, a Brasal reforçou que segue cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes. A empresa ressaltou que a medida da Anvisa não tem relação com outros lotes ou produtos da marca Cristal.
Agora são 5:18. CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. E quem fala é o Matheus de Souza. São 5:18 agora, acabou de virar. E mais de 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao litoral e ao interior nesse feriado prolongado de Corpus Christi, de acordo com a Artesp. As rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Ayrton Senna, Dutra, Fernão Dias, Imigrante e Anchieta, além do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, tem previsão de tráfego intenso entre hoje e domingo. Os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando essa expectativa de praias cheias durante esse feriado prolongado. O Sistema Anchieta Imigrantes, por exemplo, a expectativa é de aumento no movimento em direção ao litoral daqui a pouco, das 9 da manhã às 3 da tarde. No Sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, os piores horários para sair da capital são hoje de 3 horas da tarde, eram de ontem de 3 horas da tarde até às 3 da tarde de hoje. Então, um período bem grande de tempo que é realmente muito problemático para o motorista. Na Anchieta Imigrantes, o pior horário hoje é das 9 às 3 da tarde também. No sábado, das 6 da tarde até as 11 da noite. No domingo, das 9 da manhã até as 10 da noite. E aí, ouvinte, vai pra praia? Vai pro interior? Vai visitar alguém? Vai fazer algo? Manda mensagem pra gente. A gente quer ouvir a sua rota, o que você pretende fazer. A gente quer ouvir os seus problemas também, se tiver, mas a gente espera que não tenha. De acordo com a Artesp, nenhuma das principais rodovias tem interdições por tráfego alto no momento. São 5:19.
CBN Primeiras Notícias. E agora é hora de abrir a agenda do dia dessa quinta-feira, 4 de junho de 2026. Feriadão, Corpus Christi, mas o noticiário segue bem movimentado em Brasília. Por exemplo, nossa equipe está atenta e permanecerá atenta ao longo das próximas horas para possíveis novidades a respeito da nova delação premiada de Daniel Vorcaro, ou a negociação para ver se sai ou não sai essa delação depois que a primeira versão foi recusada. Investigadores da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República estão analisando essa nova versão do Vorcaro, dono do Masters. Segundo informações obtidas pela TV Globo, o documento foi entregue na segunda-feira pela defesa e aí na terça-feira o advogado fez um adendo ao documento que foi apresentado na segunda e uma reunião estava prevista para ontem, mas foi cancelada porque investigadores pediram mais tempo de análise. Podemos ter novidade hoje ou amanhã. Lembrando que no mês passado, a Polícia Federal rejeitou a primeira proposta de delação do Vorcaro. Na ocasião, os investigadores saíram reclamando que o material apresentado pela defesa acrescentava pouco em relação ao que já tinha sido levantado pela Polícia Federal. O acordo segue sendo negociado com a PF e também com a Procuradoria-Geral da República de forma conjunta. Estamos também monitorando a situação das cheias. No Rio Amazonas chegou a 18 o número de municípios em situação de emergência em razão desse cenário. A informação consta no balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado. Ao todo, mais de 186 mil pessoas já foram afetadas pelas inundações em diferentes regiões. No noticiário internacional, hoje também.